Como é que a bancada de oposição ela está vendo essa questão dessa demora para esse início dos trabalhos, em virtude também das últimas declarações também ditas pelo então presidente da Câmara, Júnior Gomes?
Infelizmente, a gente vê mais uma vez o poder legislativo sendo desmoralizado. E o que é pior? Pelos próprios participantes, né, pelo comandante-geral, o senhor presidente da casa, que não vê que o regimento interno nosso, ele é bem claro. Ele diz que você, obtendo um terço das assinaturas dos vereadores, o presidente de pleno, de imediato, teria que abrir a CPI. Infelizmente, isso não foi feito. E aí, para complicar e pensar que nós, da oposição, não assinaria também uma outra CPI que eles inventaram, foi a dos teclados, colocaram. E eu acho que eles não esperavam que a gente assinasse. Então, todos nós assinamos também para que fosse feita também a CPI dos teclados. E aí, isso fez com que ele engavetasse as duas. Nem funciona as do teclado e nem muito menos a da KMC. E o que se quer com isso? Que traga público, de fato, que o povo de Santa Cruz tome conhecimento de como foi feita essa CPI. A gente sabe, quando estivemos lá nas estações, que nem o processo ainda estava terminado e já estava se pagando tudo isso. Já estava quase do término já do contrato. E a CPI, o processo em si, ainda estava em fase terminal. Tinha muitas coisas que estavam faltando lá dentro ainda desse processo. E passou-se o tempo e o vereador Carlinhos entrou na justiça para ver se assim a justiça colocasse um ponto final nisso. E como é uma coisa tão simples de ser feita e é regimental, esperávamos nós que a justiça, então, imediatamente, né, mandasse que o Poder Legislativo fizesse essa abertura da CPI. Que, para nossa surpresa, com uma desculpa que não tinha prazo, que não tinha não sei o quê, então o juiz pediu algumas informações e está, então, colhendo isso para que seja definido se vai ou se não vai abrir. O que nos surpreende e o que nos deixa chateados quanto ao Poder Legislativo é que o mesmo presidente que, em outrora, dizia tanto que, pelo menos comigo, ele dizia que eu era muito pau-mandado dos outros, né? Porque naquela época das contas do prefeito, então Zé Augusto, só porque eu votei um requerimento dando a ele o direito dele ter a defesa e o contraditório, não foi aprovando, só foi um requerimento, que era um direito que ele tinha. E disseram que eu era pau-mandado, que eu era não sei o quê. E hoje fica a grande interrogação: a quem o presidente da casa está servindo? Por que não abrir? Com medo de alguma coisa? Será que tem tantas coisas por dentro que a gente não tem conhecimento, que ele de fato não quer levar avante? Então são essas questões, sabe, que infelizmente deixa a gente, cada dia que se passa, eu estou no meu quinto mandato de vereador e me sinto assim, sem entusiasmo de lutar, porque a gente vê que, infelizmente, as coisas mais simples, mais óbvias, não são feitas. E aí a população perde, né? E fica esse disse-me-disse, fica essas brigas sem necessidade, né? E aí haja todo dia comentários em emissoras de rádios, em blogs. Quem de fato faz a imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, né, comentando e comentando tudo isso, e o povo, às vezes, até se cansa. Porque a gente vê, Caruaru, a desmoralização que está. O Poder Legislativo afundado no mar de lamas. Né? São presos, soltam, aí depois cometem as mesmas coisas. E, infelizmente, parece que a justiça não quer ajudar. Né? Encontra sempre alguma coisa de poder para poder prorrogar mais um pouco as decisões. E, como eu tenho dito tanto, que o Poder Legislativo não tem força, o Poder Legislativo é um poder que é submisso ao Poder Executivo e agora também ao Poder Judiciário. Quer dizer, nós somos um poder, mas é um poder fraco, um poder que não tem força e, infelizmente, as pessoas que estão no poder, que poderiam resolver também não querem resolver, colaborando para que esse poder legislativo seja cada dia mais desmoralizado nesse país.
Fernando, uma coisa que chamou também a atenção no seu depoimento, além dessa questão do seu desabafo, evidentemente, é a questão da parte regimental da Câmara quanto à questão da CPI. Então, no caso, existe algum prazo para que, a partir do recolhimento de assinaturas, essa CPI já seja instaurada? E se, porventura, no caso, o presidente Júnior Gomes estaria descumprindo esse regimento mediante não ter iniciado esses trabalhos?
O regimento é bem claro. Você, com o texto de assinatura, o presidente, de pleno, ele é obrigado a abrir a CPI. É o que diz o regimento.
Caráter imediato?
Imediato. Ele recebeu as assinaturas, constatou, tem um texto? Tem. Então, ele, de pleno, de imediato, ele tem que abrir a CPI. Se não havia necessidade disso para a justiça, era só cumprir o regimento.
Então, no caso, ele está descumprindo o regimento.
Exato, está descumprindo, engavetando uma coisa que não era para engavetar, né? Manchando até o que eu disse o ano passado, no meu discurso, de alguns discursos que eu fiz, dizendo da minha surpresa, né, de Júnior Gomes ter assumido a presidência, e está conduzindo a casa de uma maneira correta, de uma maneira boa, que me surpreendeu, em virtude do passado dele, né, daquelas cachorradas que ele fazia na rua com boneco, de esculhambações que ele dava em plenário. Mas quando ele assumiu a casa, ele se modificou. Se pensou, e eu pensei, que ele de fato ia cumprir aquilo que o regimento diz. É preciso entender que quando a pessoa é presidente de uma instituição, ele não é mais partidário, ele não pode ser partidário. Eu tenho o meu partido e vou defender o meu partido. Mas quando eu estou à frente da Câmara de Vereadores, eu estou à frente de uma instituição, de um poder legislativo do Brasil, né? Então eu não posso ser um partidário. Eu tenho que, de fato, cumprir com aquilo que reza o regimento, que é quem nos conduz.
Então, o senhor afirma que esse possível engavetamento mediante a questão da figura do presidente Júnior Gomes seria uma atitude de defesa, de fato, do seu grupo, uma questão partidária, ao invés de se tornar imparcial mediante o cargo que ele exerce?
Mas, claro, não tenho dúvida disso, entendeu? Por que razão, então, ele não é? Por quê? Qual o motivo, se não for esse? Se não for, talvez, receoso de que caia na cabeça de alguém isso tudo que está acontecendo. É? E aí vai de encontro o quê? A transparência. Até o que eles falaram tanto, né, que vinham com transparência, que era um governo que Santa Cruz do Capari precisava dar chance para que houvesse uma modificação, né, que o povo tivesse o direito de ver as contas, as coisas, tudo no portal da transparência. E cadê esse portal da transparência? Que só tem o que eles querem. Abre muito poucas coisas, porque as coisas mais não se abrem. Então, é triste, não sabe? É muito triste a gente ver. E olha que eu digo tudo isso, não é porque eu queira descobrir se seu fulano fez ou deixou de fazer. É que é dinheiro público e é o nosso dever, a nossa obrigação maior como legislador, como vereador de uma cidade, é exatamente verificar e fiscalizar o dinheiro público. Se a gente faz a CPI e está tudo correto, qual o problema? Qual é o problema? Então, para com essas críticas que seriam até tolas, né, se a gente descobrisse a verdade. Se está errado, por que é que eu vou criticar? Se está certo, por que é que eu vou criticar? Agora, enquanto isso não vem à tona, enquanto a população, de fato, não tem a decisão formal de que a coisa foi lícita, que a coisa foi correta, então se cria mil e uma coisas. E aí fica acusando fulano, cicrando, né? Talvez com as evidências que nós temos, né? Se diz que houve alguma coisa. Houve, de fato, alguma coisa que foi fraudada dentro dessa licitação. Mas se não quer ter isso, que abra a CPI, que a gente possa, de fato, analisar. E aí a gente fala para o povo aquilo que de fato aconteceu e passamos esse capítulo à frente, que não é possível que vá durar 4 anos de uma gestão que se dizia tão séria, tão transparente, ser maculada por uma coisa que eles dizem que não tem nada. Se não tem nada, deixa a gente ver. Qual é o problema? É isso que dói, é isso que nos chateia. Sabe? É um discurso, mas na prática, na verdade, é outra, completamente diferente. E quem paga é o povo de Santa Cruz do Capibaribe.